Deputado Fernando Hugo, do Partido Progressista, foi o primeiro orador a se pronunciar no plenário da Assembleia na sessão desta terça-feira. O deputado ocupou o tempo de meia hora e pediu providências à ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, bem como ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente do Partido da Causa Operária, o PCO, Rui Costa Pimenta. Segundo o deputado Fernando Hugo, Rui Pimenta, num vídeo distribuído pela internet, agride a sociedade brasileira e incita segmentos sociais à prática da violência e provoca um crime contra a paz pública. O deputado Fernando Hugo diz ainda que o presidente do PCO ataca figuras constituídas da República, como o juiz Sérgio Moro, magistrado que comanda a Operação Lava Jato. O deputado Fernando Hugo pede a punição do presidente do PCO.
Um ato irresponsável, insano, de alguém que tem mentalmente a delinquência comportamental pública como trilho a seguir, ele incita a população à violência, conclamando de forma bárbara a que os operários, os trabalhadores, os sindicalistas se montem em cima de uma defesa que deva ser feita na ótica dele ao senhor Lula da Silva no dia 3 de maio, lá em Curitiba, quando Sérgio Moro o chamou para depor. Por isso, meus senhores, bem muito por isso, minhas senhoras, nós apresentamos esses dois requerimentos. Um para o Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Janot. Outro para a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Que façam valer a lei. Incitação popular clara, divulgada em vídeos, manifestamente contra a paz social, incitando pessoas que nada têm a ver com essa pobreza de pensar irracional de Pimenta, sem dúvida alguma, merecia no mínimo 3 meses de cadeia para refletir e respeitar o povo brasileiro. Além de tudo e bem muito mais, é público e notório que ele agride a magistratura como um todo, quando ao final de sua fundação ele diz que um vigarista, referindo-se a Sérgio Moro, comanda por influência estrangeira as ações da justiça no Brasil. O Brasil não pode continuar convivendo com delinquentes desse tipo. É óbvio e é lógico que é tempo e é hora da justiça se fazer mais forte, mais presente, mais audaciosa, usando o texto legal baseado na Carta Maior do país, que é a Constituição.
Deputada Raquel Marques, do Partido dos Trabalhadores, lamenta atos de vandalismo praticados no açude do Cedro, o centenário açude que foi construído ainda à época de Dom Pedro II no município de Quixadá. A deputada espera providências e o fim de uma investigação policial que possa apontar os responsáveis pelo vandalismo num dos maiores açudes do estado.
Lamentável o patrimônio do Cedro histórico, e que é patrimônio nacional, é tombado, tenha sofrido esses danos nesse domingo, e nós aguardamos a investigação da polícia para que seja verificado se realmente foi acidental de um turista ou foi vandalismo. E fundamentalmente nós estamos cobrando do DENOX que possa imediatamente garantir a preservação, o cuidado necessário, a recuperação desse bem danificado e que possa discutir com a prefeitura, porque já em 2001 a prefeitura tinha um convênio, que foi um convênio de 15 anos, onde foi feito essa parceria da prefeitura com o DENOX, e à época a prefeitura inclusive trouxe um profissional da França para fazer a recuperação do patrimônio e capacitou artesãos em Quixadá preparado a fazer também essa recuperação e com isso garantir que esse patrimônio seja cuidado, preservado, haja vigilância e não haja destruição desse patrimônio.
Deputada Fernanda Pessoa, do Partido da República, se pronunciou na sessão da Assembleia desta terça-feira e voltou a lamentar a violência em todo o estado, particularmente violência praticada contra jovens e adolescentes. A deputada pediu providências da área da segurança pública do governo.
A nossa preocupação é essa, é fazer com que o poder público, nós possamos aí trabalhar mais políticas públicas, principalmente com as nossas crianças e adolescentes. Nesse período que antecede a Semana Santa, que é o maior índice de consumo de bebidas alcoólicas, a gente se preocupa com elas, porque elas ficam muito mais vulneráveis. Não que os meninos também não fiquem, mas as meninas são muito mais vulneráveis. Então a gente se preocupa e pede pede aí que seja criado mais 10 secas, principalmente no interior do estado, que são totalmente desassistidas, no Cariri, que tem um alto índice de violência, não só contra as mulheres, mas com as nossas crianças. Então a gente pede, nesse momento, que seja visto, que tenha um olhar diferenciado e que a gente possa realmente cobrar desse poder público para poder a gente não chorar depois com a perda das nossas crianças.
Deputado Carlos Matos, do PSDB, se pronunciou na sessão da Assembleia desta terça-feira e falou sobre a criação de zonas especiais de interesse turístico em todo o estado. O deputado está apresentando um projeto de lei na Assembleia que pretende fortalecer, segundo ele, a atividade turística em todo o estado.
Eu estou insatisfeito com a omissão do estado e do município numa praia que é um ícone para o estado do Ceará, como a Praia do Futuro. E vendo que outras praias têm uma importância muito grande para a economia e para o futuro do turismo no estado do Ceará, eu creio que assim como se cria a área militar, como se cria uma APA de proteção ambiental, é porque você ali entende que é uma área especial e precisa de um tratamento especial. Eu entendo que essas áreas são áreas estratégicas para a promoção da imagem do Ceará, que elas são importantes para o turismo, que representa 12% da economia cearense, que gera milhares de empregos. Não pode ser tratado nem de qualquer forma e é preciso que haja uma integração maior dos órgãos públicos e dos diferentes níveis de poder, da União, do Estado e do município. Então, eu estou propondo que sejam criadas zonas especiais de interesse turístico, onde possa se reduzir a vulnerabilidade à integridade física das pessoas que ocupam essas áreas. Eu não quero acreditar que eu vou chamar um turista do mundo inteiro para vir para a Praia do Futuro para ser assaltado, para perder o seu celular, numa área geográfica pequeníssima. Se não tivermos capacidade disso, nós desistimos de governar o estado do Ceará. E também a vulnerabilidade ambiental. Essas áreas não estão com saneamento, colocando em risco pessoas que vêm de outros estados, que vêm de outros países, porque não temos o tratamento adequado na questão ambiental. E nós estamos agora com a situação mais grave, que é a coisa de que está sem dono, não tem um ordenamento, não tem regras claras para ser ocupado, assegurando livre acesso aos cidadãos. Então faz com que algumas barracas façam sua própria regulação, já que não tem Estado, já que não tem lei, já que não tem uma autoridade que faça o ordenamento geral, elas se autorregulam e fecham como se fossem propriedades privadas, ambientes que são públicos. Então eu quero que esse princípio que uma barraca está trazendo para si mesma, que isso seja elevada à zona, que haja uma proteção à zona como um todo, um Estado regulando.
Deputado Evandro Leitão fechou os pronunciamentos da sessão da Assembleia desta terça-feira. Ele destacou o equilíbrio fiscal do estado. Segundo o deputado, pesquisa nacional divulgada recentemente mostra que o estado do Ceará, apesar da crise, é o estado fiscalmente mais equilibrado do Brasil, compreendendo os demais 26 estados da federação e o Distrito Federal. O deputado Evandro Leitão, líder do governo na casa, destacou o trabalho do governador Camilo Santana em conduzir o estado dentro de um rigor fiscal de equilíbrio.
Ao longo desses últimos 2 anos, nós estamos aqui falando diariamente de que o estado do Ceará tem sido um protagonista, tem sido uma referência, tem sido um exemplo de gestão fiscal. Isso tudo graças ao modelo que foi implantado de austeridade, de equilíbrio, de responsabilidade fiscal que o governador Camilo Santana implantou na sua gestão. E isso, o estado do Ceará, ele tem, através da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento, ele tem feito, primeiro, tem tido uma relação receita-dívida, tem tido um controle austero, não deixando com que a receita do estado do Ceará, ela pode ser até 2 vezes a sua receita corrente líquida. Nós aqui estamos em 44%, ou seja, menos de metade da receita corrente líquida é nossa despesa.
Renato Abreu, da Rádio FM, Assembleia.